O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Jardinagem, pintura, costura, artesanato. As atividades manuais ocupam a mente, servem de terapia para muita gente e ainda podem se tornar fonte de renda.
Verdade, viu, Leandro? Durante esse período de isolamento social, algumas pessoas se dedicaram a essas atividades e, em vários casos, descobriram talentos que estavam adormecidos.
Aí no consultório do Rádio Livre hoje, a gente vai conversar sobre os benefícios dessas práticas e ainda dar ideias para quem quer começar agora e explorar esse mundo das artes.
Para isso, gente, nós convidamos a presidente da Associação Pernambucana de Arte e Terapia, ARTE-PE, a psicóloga e arteterapeuta Mariana Amorim. Mariana, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Prazer estar por aqui.
Boa tarde para você também, Mariana. Seja muito bem-vinda. Também com a gente está a artesã, estilista, com 30 anos de experiência na área, Érica Essinger. Boa tarde, Érica.
Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Boa tarde, Érica. Também seja muito bem-vinda ao Rádio Livre. E para você que está nos ouvindo, você pode participar ligando para cá ou enviando sua mensagem pelo painel interativo no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal, que você já pode baixar no seu celular. E se preferir, você ainda pode ligar para cá e conversar com a Érica e também com a Mariana. Mariana, deixa eu começar com você, porque eu já queria que você começasse explicando para as pessoas quais são realmente os benefícios que as atividades manuais podem trazer para a saúde mental. Porque a gente sabe que quem tem realmente essa disciplina, esse talento, que gosta, que faz atividade manual, se sente muito bem, né? Diz que é uma terapia, de fato. Mas explica para a gente, para todo mundo que faz e que não faz, né? Por que essas atividades elas fazem tão bem para a nossa mente?
Sim, sim. É inegável, né, Ana? Assim, quando a gente está fazendo uma atividade com as mãos, como esse fazer nos leva para espaços da fantasia, né, do prazer, do bem-estar. E nesse tempo de pandemia foi uma grande possibilidade para muita gente parar e poder se dedicar, né, à jardinagem, a cozinhar, a costurar. É, o homem primitivo, né, precisou se conectar a esse fazer. E a gente está aqui hoje graças a esse fazer manual. A grande diferença existente, né, entre esse fazer criativo das atividades manuais e um fazer direcionado a uma prática terapêutica é o acompanhamento de um profissional. Fazer bem nos fará bem, mas como é esse fazer bem é que é a grande diferença.
Anne?
Certo, Leandro.
Vamos lá. É, vou explicar para as entrevistadas que Anne Barreto está numa ligação pela internet e aí às vezes tem o famoso delay, aquela demorazinha para o áudio chegar lá. E aí, de vez em quando, tem uns momentos de silêncio. Não se preocupem, estaremos aqui a postos para conversar com vocês. Vamos, seguindo agora com a Mariana. É, durante o isolamento social, a gente viu até nas redes sociais, né, a galera descobrindo que conseguia pintar, conseguia fazer um quadro ou cuidar de uma planta. E isso, para se tornar um hábito saudável, precisa também de uma certa organização, né? Um espaço, tempo. Como é que deve ser essa organização para que também não se torne mais uma dor de cabeça, né?
Exato.
Aquela bagunça, de repente, em casa.
Exato, Leandro. Para criar, é necessário só começar, né? Quando a gente tem uma atividade que traz satisfação, que traz prazer, sem obrigações, essa é uma atividade ideal, né? Então, assim, é importante que, primeiro de tudo, que seja algo prazeroso, que faça você imaginar, criar, se transportar a outros mundos, né? Imagina nessa atividade do costurar, o quanto a gente está ali naquele processo de costurar, de pensar na família, nas próprias coisas, na fantasia. Para criar é necessário começar, não é necessário ter um ambiente ideal.
Certo. Com o que tiver em casa naquele momento, dá o start.
Exatamente, Leandro. Disso se trata. A gente incentiva a criatividade desse jeito, começando com o que tem na frente.
Anne.
A Marina falou isso e eu lembrei de uma pessoa que eu conheço que ela começou a plantar na frente da casa, mas não é nem na casa dela, é do outro lado da rua, sabe? E ela aí aproveita os pneus que estavam sendo jogados no lixo e ela começou a plantar mesmo e fez um jardim do outro lado da rua, ela e outras moradoras. E essa pessoa, o nome dela é Cacilda, ela disse que passou a viver bem melhor, porque as tardes que estavam ociosas, isso até foi antes da pandemia, tá, gente?
Sim.
Que as tardes que estavam ociosas, agora ela se dedica, ela e as vizinhas, para poder fazer esse jardim, cuidar do jardim. Então, achei o máximo, porque realmente ela tinha um tempo ocioso, gosta de plantar, e disse que estava se sentindo muito melhor, porque não ficava sem fazer nada, né? E estava ali nativa também. Então, pode ser uma atividade como essa, para quem gosta de plantas, por exemplo, vai fazer muito bem. Agora, deixa eu conversar com a Érica. Érica, você é artesã, estilista, e tem muita gente que tem muito talento também, mas não sabe como utilizar, por exemplo, esse talento para fazer como negócio. Já outras pessoas, nessa pandemia, começaram a ganhar muito dinheiro, né, com o artesanato, com tudo que estava produzindo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que se consegue uma renda extra quando se tem essas habilidades manuais.
Começando com os amigos. quando eu comecei para mim. Né? Tinha avós, que as minhas avós, as duas, faziam. Uma fazia tricô, outra fazia crochê, eu aprendi a fazer, e aí depois fui me interessando, e aí fui fazendo adolescente, pulseirinha de macramê, aí as amigas viam, aí pediam. Hoje em dia a gente tem um asset muito importante, que é a internet, né? Então tudo que a gente faz e a gente posta está sendo visto por um grupo grande de pessoas. A gente pode dizer que pode estar sendo visto por um grupo grande de pessoas. Então, assim, se você fez um bordado, se você fez alguma coisa que você achou bacana e você posta na internet, no seu Instagram, enfim, qualquer mídia social, sempre vai ter alguém que vai perguntar se você vende o produto. Tem muita gente que começa desse jeito, entendeu? Outras pessoas se organizam para abrir um negócio. Entende? Mas
como
a maior
você
parte
começou,
das artes... Eu comecei muito nova, fazendo, como eu disse, coisas para mim. Eu gosto muito de habilidade, eu tenho uma habilidade manual que vem de família, né? A minha avó, parte de pai, é artesã. E elas foram me ensinando isso no começo, muito novinha, aprendendo. Era uma atividade de aproximação dos avós com os netos. Não era uma atividade para que a gente ganhasse o pão de cada dia, entendeu? Era muito mais voltado para uma aproximação entre as minhas avós e a gente. E eu me interessei muito nova por todos esses fazeres manuais, né? E comecei a fazer coisas para mim. Então, assim, começa com uma camisa que você borda alguma coisa, começa você faz uma pulseirinha de macramê para você mesma. Em um momento da minha vida, eu sou professora de inglês. Eu não estava muito satisfeita com o processo que eu estava passando na época, com a educação e tudo. E uma coisa que eu sentia muita falta era de finitude, alguma coisa que desse a volta e terminasse. E o artesanato, ele te dá isso, entendeu? Você começa fazendo uma ideia que você teve e você tem um produto final, entendeu? Um tempo depois desse processo que eu passei, que foi meu, eu estava precisando de uma renda extra e eu tinha feito no carnaval uns tutus de bailarina para mim e para minha filha. E na época eu fiz bem cheios, porque eu só encontrava no comércio eles muito fininhos, feitos com dois fiozinhos de tule. E eu fiz os meus bem grandes. Eu fiz esses tutus num ano e no ano seguinte eu vendi 50.
Olha aí, hein?
Pois é.
Você também identificou você identificou também, de uma certa forma, uma carência do mercado, né? Você procurou, não achou, vou fazer eu mesmo o que eu quero, né? Então, isso é importante também ter esse olhar, né? Para o que
está
faltando no mercado.
Eu acho, a gente percebe o que está faltando no mercado, muitas vezes, com algo que a gente está procurando e não acha, entendeu? A carência do mercado para uma pessoa que não está estudando o mercado, não procura por isso, não tem esse tipo de informação, é isso. É você andar na rua e perceber que você está procurando algo que o mercado não está te oferecendo, que foi o que aconteceu comigo, entende? Então, no ano seguinte, eu vendi esses tutus. A marca de carnaval, ela começou daí. Muito, de uma forma muito...
Despretensiosa.
Despretensiosa, entendeu? começou com... As amigas viram, acharam bonito. No ano seguinte, uma pediu, avisou para outra que eu estava fazendo, a outra pediu também. Aí, no ano seguinte, eu vendi tutu novamente. E depois eu comecei a lançar coleções. Entende? Aí coleções de fantasia.
Joia.
E aí já é um sucesso, tá vendo, gente? É um exemplo a Érica aí pra gente.
Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho, aí na volta tem a participação também dos nossos ouvintes, você já pode ligar pra cá, pode mandar mensagem pelo painel interativo, que a gente vai colocar aqui no ar pra a gente conversar junto com as nossas especialistas convidadas de hoje. A gente volta já já.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as atividades manuais e como elas fazem bem para a nossa saúde e também não só para a nossa saúde mental, por exemplo, mas para a nossa saúde financeira. Por isso que a gente está conversando aqui com a Érica Essinger. Ela que é artesã e é estilista, tem 30 anos de experiência na área. E também estamos conversando com a psicóloga e arteterapeuta Mariana Amorim. Ela também é presidente da Associação Pernambucana de Arteterapia, ArtePE. Então, Mariana, eu queria conversar com você agora sobre o seguinte. Tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que o crochê ajuda a curar e prevenir doenças. A gente sabe que quem faz crochê tem que ter, além de habilidade, muita concentração, raciocínio também, coordenação motora. E já saíram algumas notícias de que para quem faz crochê, né, quem gosta, dá para prevenir até doenças como Alzheimer e Parkinson. Eu queria saber de você o seguinte, se essa questão de você estar lá estimulando o raciocínio, a coordenação, a concentração, é isso que faz com que a gente trabalhe mais a mente e que as pessoas, que os especialistas cheguem a essa conclusão de que pode sim prevenir algumas doenças?
Sem dúvida, Anne. Quando a gente faz um trabalho manual, a gente está estimulando regiões do cérebro, né, que podemos falar, sim, de prevenção de algumas doenças, sim. Agora, não é só o fazer, né? Não é só o fazer esse trabalho manual, não é só fazer o crochê. Se a gente for falar isso dentro de um ponto de vista mais amplo, com ajudas de profissionais, de um arteterapeuta, por exemplo, onde aquele fazer, aquela atividade com as mãos, ela vai ser mediada por um profissional. E a partir daquele produto, do que for sendo construído, a gente pode falar um pouco sobre a própria vida, resgatar algumas memórias, entrar em contato com a própria história. E a partir daí, sim, a gente tem um fazer com as mãos mais eficiente, não é? Com a ajuda desse profissional.
Certo. Leandro?
Bom, a Érica falou pra gente que ela começou a fazer o artesanato muito nova, e aí os amigos começaram também a querer as peças. E os amigos, eles são um termômetro, né, do nosso talento, às vezes, porque eles são sinceros com a gente, né? Eles falam a verdade, se tá bom, se tá ruim, eles falam também, os amigos de verdade, né? E essa valorização é importante, né, Érica? Assim, olha, tem uma mensagem do Galvão, estamos internacional hoje aqui, ó. Ele diz que é um amante e um profissional da jardinagem, que lá na Suíça, onde ele vive, em Genebra, é uma profissão muito valorizada. É o Toninho Galvão. Essa valorização aqui no Brasil, na minha percepção, ela não é tão grande assim, né? Para o trabalho manual, para o trabalho do jardineiro, de quem faz o jardim, de quem prepara e desenha os jardins, de quem prepara e faz o artesanato com roupa ou com qualquer outra peça, né? esse apoio, então, qualquer que seja, já é um grande combustível, né, Érica, para quem está querendo investir nisso.
É super importante. E é super importante também, eu percebo uma maior valorização por coisas que têm um fazer manual ultimamente, entendeu? Eu tá vendo um acordar para o que é feito à mão.
Uhum.
A gente vê grandes lojas vendendo produtos feitos à mão e os artesãos estão sendo mais procurados, entende?
Uhum.
A grande questão é que o artesão ele nunca vai conseguir massificar o produto dele. O produto dele ele é aquele produto único, entendeu? Quando você não faz produtos em massa, né? Quando você é um artesão que não faz produtos em massa, que você não tem uma equipe, que é você e você, tudo que você faz é muito único, são pouquíssimas peças, entende?
Uhum.
O que normalmente, de uma forma comercial, aumenta o valor do produto, porque dali vão sair 5 daqueles iguais, para um Brasil inteiro, entende? Há um tempo atrás as pessoas compreendiam muito pouco isso.
E
hoje
agora...
eu já percebo uma diferenciação nisso daí, das pessoas procurarem esse produto único, entende? E tudo começa realmente com os amigos, sabe? É aquele amigo que fala, que foi feito à mão, sabe? O amigo, no fim das contas, é quem melhor te vende, sabe? Mais do que você. Porque ele fala pro outro, quando alguém entra na casa dele, que vê uma peça sua, ele diz, olha, isso é uma amiga minha que faz. É todo feito à mão, sabe? O produto é natural, para quem trabalha com algodões, né? Eu tendo sempre a trabalhar com produtos naturais. E aí, o produto é natural. Ele termina te vendendo para você, entende? E quando você faz alguma coisa que seus amigos eles valorizam, esse sair de perto de você, desse círculo social pequeno que você tem, fica muito mais fácil. Entendeu?
Certo. Ô, Mariana, eu pergunto para você então agora, a importância desse apoio, né? Porque numa casa que alguém descobre que consegue fazer um trabalho manual e quer se dedicar a isso, o primeiro não vai sair bom, o segundo vai sair melhorzinho. E aí começa, de repente as outras pessoas na casa começam a criticar, isso aí não dá futuro, isso aí só faz bagunça. Às vezes até própria mãe ou o filho fala para a mãe fala para o filho. Está perdendo tempo. Isso aí é um retrocesso muito grande, né? No processo criativo da pessoa e vai fazer o efeito psicológico contrário também, né? A família tem que entender esse momento.
Totalmente, Leandro. Eu trabalho com jovens e vejo isso em algumas situações, né? Como o jovem está ali naquele processo de entendimento, né? Do próprio processo criativo, das coisas que gosta, das coisas que não gosta, dos materiais que sabe se relacionar melhor. E muitas vezes a família, né, ou os próprios amigos são barreira, né, nesse processo criativo. Então, assim, uma dica para quem se sente assim é acreditar em você mesmo. Por exemplo, se Érica não acreditasse nesse potencial dela, do fazer com as mãos, dessa atividade relacionada com a família, que tinha um apoio nesse caso, né? Mas, assim, se ela não acreditasse nisso, ela não teria chegado onde ela chegou hoje, né? Chegando a vender o que faz. Então, é acreditar no próprio processo criativo. Todo mundo, gente, é capaz de criar. Todo mundo. Não tem gente mais criativa nem menos criativa. Todos nós somos criativos. E o importante é isso. A gente, desde muito cedo, estimular esse potencial. Todos podemos criar.
Anne?
Tá certo. É isso aí. Todo mundo pode criar. O negócio é descobrir, né, qual é o seu talento, o que é que você gosta de fazer. Agora, antes de eu fazer outra pergunta, eu vou convidar aqui Andrade, que está ao telefone com a gente, para participar do nosso consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
Boa tarde, querida Anne. Boa tarde, amigo Leandro.
Boa tarde, Andrade.
Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, Érica. Queridos, eu gostaria de dizer para vocês que eu tenho uma mão de marreta. Tentei aprender alguma coisa se as minhas mãos pudessem desenvolver. Na impossibilidade, o meu intelecto funcionou de forma melhor. Eu sempre tive um apetite muito grande por leitura. E essa pandemia me levou de volta aos livros. Tá, eu andava muito preguiçoso para a leitura, chegava em casa cansado, às vezes irritado, mas voltei a ler. Comecei com O Nome da Rosa, de Humberto Eco, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, Uma Ponte para o Sempre, de Richard Bach. E agora estou lendo o livro de Geraldo Freire. Rapaz, o bicho é arretado. Um exemplo de vida. Eu queria fazer uma pergunta para a psicóloga. Por que que algumas pessoas, por mais que tentem de desenvolver essa capacidade manual, eles parecem que não têm aptidão, a mão é pesada demais. Por que que falta em algumas pessoas que sobra em outras? Obrigado, queridos.
Obrigado você, Andrade. Mariana.
Vamos lá, Andrade. Isso é uma pergunta chave, né, para muita gente. Ah, eu não me dou bem com trabalhos manuais, eu não me dou bem fazendo trabalhos em arte. Veja, tudo isso é uma construção. Pode ser uma construção social, pode ser alguma limitação familiar. Andrade, todo mundo pode fazer algo com as mãos. Agora, óbvio, a gente vai descobrindo a nossa linguagem. Então, para você, aquela linguagem que lhe toca, que faz você sentir emocionado. Veja, você falou dos livros com tanta emoção, é a linguagem escrita. Então, por que não dar um passo a mais e escrever? Estimular isso artístico que há em você. E tudo bem se não é um trabalho manual, não tem problema nenhum, né? Apenas acolhe isso que vem, que são as letras e as palavras.
E, de certa forma, se ele pega um caderno para escrever o que ele gosta de escrever, pode ser considerado um trabalho manual também, né?
Totalmente.
Quem escreve hoje, assim, com papel e caneta, né? Como eu estou fazendo agora aqui, quem está na internet está vendo. Esse dia até um colega falou, nossa, quem usa papel e caneta hoje em dia para escrever as coisas? Então, isso para colocar aquela inspiração para fora também está valendo como trabalho manual, como uma terapia.
Totalmente. E aí é esse escrever livre, né? É se deixar fazer sem crítica. Isso é que é o mais importante, Leandro. Muitas vezes a gente tem as nossas próprias limitações. São as nossas crenças limitantes que impedem a gente fazer uma atividade.
Anne.
Então, Mariana, tem gente também falando de outras atividades, por exemplo, que não é a costura, que não é a pintura, que não é a jardinagem, como a gente estava falando antes. Tem gente que realmente se distrai e sai, vamos dizer assim, de todos os problemas, se distancia de todos os problemas quando está na cozinha, quando está fazendo algo que gosta, né, de comer, de servir. E eu queria saber de você também se essa atividade, se cozinhar algo que você gosta, também faz bem. Por quê? Porque quando a gente... Eu até brinquei aqui com os meninos antes, que eles me perguntaram qual era a minha atividade manual. Eu fiz, não tenho. Já tentei, não tenho. E se eu tivesse que dizer uma, eu diria que é fazer bolo, porque eu gosto de fazer bolo. E aí você disse que quando a gente está fazendo algo assim...
Daqui uns dias você cuidar de menina.
É, daqui sim, tudo bem, né? Daqui uns dias você cuidar de Alice. Mas essa parte do bebê passa, né? Depois vai ficando grande, os cuidados... Eles são outros, né, na verdade, né? Mas é uma delícia realmente cuidar de bebê. Mas na cozinha, eu gosto de fazer bolo. Eu não sou daquela, eu não sou cozinheira, não sei fazer grandes coisas, não. Mas bolo eu gosto. E quando eu estou fazendo, me vem sempre à mente assim, as lembranças da infância, eu me distancio um pouco do que eu estou vivendo ali na real, fico lembrando da minha mãe, da minha avó, enfim. E foi o que Mariana falou. E eu queria saber dela se cozinhar também algo que você gosta de comer, de servir, também faz bem.
Totalmente, Anne. Imagina quantos restaurantes, quantos chefes de cozinha têm a possibilidade de mostrar um pouco da sua personalidade, mostrar um pouco do seu fazer, de sua criatividade através dos pratos, né? Então, se a cozinha é um local para você que te leva a esse ambiente, né, de desconexão, de conexão com memórias, com fantasias, com a tua própria criatividade, pois bem-vinda. Eu acho que é estimular ainda mais, né, essa tua prática, né, dentro da cozinha. E se atreve um pouquinho mais, eu acho que a gente tem que sempre colocar limites, né, e desafios. Ah, hoje são bolos, são os doces. Que tal alguma coisa salgada? Então vai ampliando o teu fazer também. É um convite.
É verdade. E o ato de cozinhar, ele aguça todos os sentidos da gente, né?
Totalmente. E o prazer que você oferece ao ver outra pessoa, né, se alimentando do que você fez. Né? Cozinhar é um verdade. Ato de amor, né? É um ato muito bonito de amor.
Agora, Érica, queria falar com você o seguinte. Quando a gente conhece alguém que, vamos dizer assim, né, que seja uma referência de sucesso em algo que sabe fazer com as mãos, a gente sempre fica, poxa, que massa, conseguiu. Porque realmente existem algumas dificuldades para as pessoas, às vezes não sabem como começar. Tem gente que vai fazer aquela atividade só para ganhar dinheiro, às vezes não tem prazer também no que faz, e aí não dá certo. Enfim, é aquela agonia. Eu queria que você desse para as pessoas algumas razões para começar a fazer essas atividades manuais e a sentir, né, os benefícios delas.
Veja, primeiro porque é prazeroso, é realmente prazeroso. Concordo, Mariana, tem que encontrar uma coisa que tenha, por exemplo, ele estava falando que tinha uma mão de marreta, eu não sei desenhar, não me peço para desenhar. Para desenhar um croquis para mim é um horror, porque meus bonecos de palitinho saem tortos, entendeu? Então, assim, é uma habilidade que eu já tentei, logicamente, eu fiz curso de técnico de croquis, eu tive que procurar um profissional para aprender um mínimo para conseguir me expressar e ter desenhado mais ou menos o que eu quero que uma roupa vire, entendeu? Mas não sou uma desenhista nem de longe, sabe? É desenho, assim, quase copiado e colado. O meu prazer vem das linhas, entendeu? Eu gosto de cozinhar também, gosto de planta, tenho plantas em casa e tudo. Tem que ser uma coisa que me dê esse prazer. Quando a gente começa a fazer uma coisa que dá prazer pra gente, a gente percebe. Nada é muito fácil no começo, entendeu? Procure alguém pra lhe ensinar. Eu já ensinei várias amigas minhas a fazer crochê. Entendi. Hoje em dia tem algumas que seguem com isso. Durante a pandemia, eu tenho uma amiga que já me mandou foto de manta, já me mandou foto de quem ensinou ela a fazer crochê.
Dá um orgulho danado, deve dar, né, Érica? Ah, eu que
muito,
ensinei, olha só.
Foi uma pessoa que penou muito no começo, sabe? Me ligava, não sei fazer esse ponto, não sei para onde vai, estou perdida. Como é que faz o círculo mágico, que eu não sei mais como é que faz?
Nossa.
E aí eu mandava vídeo e tudo. Ela penou bastante para aprender e aprendeu. Entendeu? Era uma coisa que ela realmente queria aprender. E agora tá lá, feliz e contente, com a manta pronta, um cachecol, entendeu? Então, procurar alguma coisa que lhe dá esse prazer, que você tenha almeja. Se você perceber que aquilo dali não é a sua, procura outra coisa. Durante muito tempo eu tentei aprender a fazer lettering. Eu não consigo fazer. Eu me fico frustrada, eu fico irritada. Eu desisti.
Ou seja, esse já é o sentimento que guia aí, né, no talento que você tem.
Exatamente, exatamente. Se você não tem um amigo que faça, procure um professor, alguém que dê curso. Eu, falando de mim, assim, eu gosto muito de planta, mas, assim, nunca soube, não sou bióloga, não estudei essa área. Durante a pandemia, a minha procura foi aprender melhor sobre isso. Então, eu fiz um curso online de jardinagem. Para aprender um pouco mais, entendeu? E aí, para saber me relacionar melhor com as plantas. E por que aquela velha história de quem tem planta, mas não entende muito bem como ela funciona. Meu Deus do céu, por que está morrendo? Entendeu? E aí você descobre que tem luz, tem solo, tem vaso. Eu não sabia fazer essa somatória, entendeu? E estou aprendendo também. É uma novidade para mim. Sabe? Saber como cuidar.
Já está ampliando os horizontes, né?
Exatamente. Se fosse uma coisa que realmente eu não conseguia, famoso que não tem o dedo verde, né? Se fosse uma coisa que realmente eu não, como aconteceu comigo com o lettering, que é fazer aquelas letras bonitas, com uma caneta que parece um pincel, eu tentei várias vezes e era uma coisa que me irritava profundamente, porque eu não conseguia acertar, sabe? Eu deixei de lado,
tá,
pula
vendo
pro
aí,
próximo,
ó.
Entendeu?
Foi para outra e conseguiu se encontrar e tá fazendo sucesso.
Exatamente, você pula, vai... Procura, sempre tem alguma coisa que é o seu, sabe?
Sua praia.
A tampa da sua panela.
Vamos fazer mais.
Gente, tá lá esperando.
Enquanto a Érica estava contando aí todas as aventuras, o Irã Costa, ele mandou pelo nosso Facebook dizendo o seguinte, que ele era motorista de caminhão, deixou a profissão e entrou na marcenaria. Aí ele diz, faço cozinha infantil. Isso foi uma brincadeira que mandaram eu fazer. E aí deu certo, olha só. mudou totalmente de ramo, está feliz da vida. Que bom, Irã. Parabéns, viu? Parabéns, então.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Hoje, no nosso consultório, a gente está falando daquele talento que foi revelado durante o isolamento social para muita gente, né? Aquela atividade manual que não era explorada e que, com o tempo a mais, as pessoas conseguiram descobrir que tem esse talento aí para fazer uma roupa diferente, customizada, personalizada, ou então cuidar de um jardim, fazer seu próprio jardinzinho de temperos, né? Cuidar lá daquela hortinha. Ou então fazer uma pintura, quem sabe, né? E a gente está aqui conversando com duas especialistas, Mariana Morinha, psicóloga e arte terapeuta, Érica Essinger, é artesã e estilista. Érica terminou falando sobre aquela busca pela técnica, né? De aprimorar a técnica, fazer curso, procurar quem sabe para ensinar. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma vozinha que tem 90 anos, e ela é viciada no YouTube. Ela fica vendo vídeo de bordado para poder fazer a toalhinha e distribuir para os netos. Coisa mais bonitinha. Então, vê bem. A internet pode ser usada para isso, principalmente agora, né, Érica? Você recomenda que seja feita uma rotina para essa pessoa aprender, uma hora do dia sempre dedicada a isso? Como é que você diria para as pessoas que estão buscando fazer esse aprimoramento na técnica?
Primeira coisa é vá no seu ritmo, sabe? O hobby do fazer manual, ele tem que ser, como eu disse anteriormente, prazeroso, entendeu? Ele não tem que ser uma obrigação. Assista, se for procurar vídeos no YouTube, comece do começo. Tem gente que já quer começar do fim, entendeu?
Já quer fazer a primeira vez e ter aquele resultado como o profissional, né?
São duas coisas que eu vejo muito acontecer. É começar do fim e querer começar um projeto muito grande. Sabe? Pra gente voltar pro crochê, porque a minha área funciona mais aí, tem gente que quer começar fazendo uma colcha. Entendeu? Não, começa fazendo uma toalhinha, um bico, sabe? No YouTube tem uma série de pessoas ensinando a fazer. Muita gente ensinando a fazer de um tudo. Normalmente, procure alguém que seja professor dentro do YouTube e vá na aula 1.
Não adianta ir na aula 10, que vai se frustrar também, vai desistir. Às vezes ia ser super legal e colocou tudo a perder.
E você fica frustrado, sabe? A grande busca no fazer manual é que você se frustre o mínimo possível, que seja realmente uma coisa que lhe dê prazer. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo os meus produtos, uma das coisas que acontece muito é que você entra quase que no estágio de mantra. Entendeu? Você senta ali com o teu produto, com o teu trabalho, com o teu bordado, com a tua costura, e você praticamente entra num estágio de... Eu penso no do dia seguinte, eu organizo meu dia, o dia seguinte inteiro fazendo um bordado à noite. Entendeu? É uma coisa muito nossa, sabe? Uma coisa muito intro, sabe?
Legal.
Então, assim, se você começa do fim pro começo, sabe? Se você começa do começo, chegar no fim vai ser muito mais rápido e muito mais fácil.
E se der errado da primeira vez, também tem que ter paciência consigo mesmo, né?
Muita, muita.
Não dá pra...
Desculpa, gente.
Não, tem Mariana, fica à vontade.
Tem até nome de teoria pra isso?
Oi?
Tem até teoria pra isso? Quando você tá fazendo algo com as mãos e fica nesse estado, assim, de esquecimento, né? De tô no mantra, isso se chama estado de flow. Flow. Deixar guiar, é essa coisa de eu tô aqui, eu esqueço a hora, eu esqueço o tempo, eu tô nesse lugar que, eita, a hora já passou, tudo isso aconteceu nesse tempo todo. Veja só que lindo o que os trabalhos manuais provocam na gente.
E diferente, Mariana, daquele estado de flow que você, de repente, vai sentir algo parecido quando tá na internet, vendo... um monte de conversa de grupo que não vai levar para lugar nenhum, e quando você vê o tempo passou, você não fez nada de produtivo, né? Pelo menos nesse ponto você tem ali alguma coisa que você olha e fala, poxa, eu fiz isso, eu aproveitei bem meu tempo, né?
Exato, essa satisfação de ver um produto, né? E o que a Erika fala de honrar o processo. Cada um tem o seu processo, né? Tem que começar realmente pelo começo e ver o produto final, veja que prazer, né? Muito interessante.
Anne Barreto.
Vocês falando e a Erika falando de crochê, e eu lembrando aqui, já que Leandro falou que daqui a pouco eu vou cuidar de um bebê, né? Não sei se a Erika ou a Mariana sabem que eu tô grávida. E tem muita coisa de crochê linda para decoração. Fora o sapatinho, a luvinha, a manta do bebê. Mas hoje em dia tem muita coisa linda de decoração feita de crochê. E é um trabalho maravilhoso, viu, Erika? Parabéns, porque realmente vocês são artistas. Que a pessoa fazer... Imagina, Leandro, fazer... um leão, um elefante, um animal, assim, perfeitamente. Eu vi até mesmo, Leandro, um cachorrinho da mesma raça que a tapioca. Igualzinho, viu? De crochê.
Vou procurar, com certeza. Seria uma inspiração para mim fazer. A tapioca é a minha cadelinha, gente. Para quem não sabe, quem me acompanha nas redes sociais sabe que ela tá lá, sempre reinando. É uma beagle.
Exatamente. E eu já achei de crochê, beagle, assim... idênticos aos animais reais, assim, sabe? Que você fica, nossa senhora, como é que a pessoa consegue? Olha, eu tiro o chapéu, como diz a história, viu? Parabéns a todas as pessoas que conseguem, que têm talento, que colocam para fora esse talento, né? Que vão lá, como a Erika disse, que vão, que aprendem, que tentam, colocam para fora, vocês realmente são artistas.
Gilvane ligou para cá agora para conversar com a gente também, da Guabiraba.
Gilvane, vamos lá.
Ai, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Vou começar pelo começo.
Faça
então,
isso que a Erika
tarde,
disse.
Então, boa tarde, Gilvan. Seja bem-vindo.
É, tá certo, rapaz. Agora, eu tenho uma observação a fazer, né? Ontem, né? Dia 3, né? Hoje é 4, né?
Isso.
Ontem. Sim. Eles fizeram justamente... Só um minutinho só. Coincidentemente, foi na segunda-feira... 3 de fevereiro, que minha esposa faleceu e está fazendo hoje, né, 6 meses, né?
Poxa, Gilvan, nossos sentimentos para você.
Ah, bom, pai, eu não sei o que fazer, rapaz. Com essa epidemia, já passei, já estou acima dos 60, aí fica aquilo, não pode sair e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, a gente fica sem saber o que fazer, sabe? Aí eu queria saber o que é que vocês daria como sugestão, mas não sei cozinhar, mal sei fazer um feijão, não sei cozinhar, assim, a carne, a mistura, como diz popularmente falando, tudo isso. Eu não sei se tem algum órgão, algum que você possa ligar de autoajuda, que eu sei que existe esse órgão e tudo, né? Bom, tá aí, que vocês pudessem me ajudar nisso, aí eu gostaria muito, porque não tenho acesso à internet, né? O telefone meu é do antigo ainda. E outra observaçãozinha que eu queria fazer para Chico Bezerra, podia ser?
Pode.
É para dizer a ele, não sei, daqui a pouco ele está por aí. Se ele já não estiver ouvindo já, viu?
Ele está lá na redação da TV agora.
É, mas ele deve estar ouvindo. Você, por gentileza, passa para ele essa observação, viu? Eu vou dizer agora. É que toda vez que ele termina o programa, ele põe as duas mãos na boca, assim, manda um beijo, né? Então, para ele não botar a mão na boca... Que eu fico observando isso. Ele coloca as duas, um beijo, tá certo, tá se despedindo, mas ele coloca a mão na boca, eu fico nervoso, com os nervos na flor da pele, além do que eu estou, tá certo?
Gilvan, obrigado, viu, pelo seu recado aí, sua preocupação com o nosso amigo Ciro. Tenho certeza que ele passa álcool em gel na mão, porque tem álcool em gel aqui na empresa inteira. Mas a gente vai passar o recado para ele tomar mais cuidado ainda, para ele mandar o beijo no final do programa.
E ele está lhe ouvindo também, viu, Gilvan? Nem se preocupe. Muito obrigada. E olha, muita força para o senhor, viu?
Sem botar a mão na boca.
Muito bem.
Muita força para o senhor, viu, seu Gilvan? A gente sabe que realmente dói, mas muita força, fé em Deus, que o senhor vai passar por isso, viu? E sua esposa está sempre ao seu lado. Onde ela estiver, ela está olhando para o senhor. Agora, eu queria que a Mariana desse um... falasse para ele, né, desse alguma orientação para ele, já que ele está sofrendo e disse que não tem acesso à internet para procurar aprender, como a gente estava falando agora. Mas o que ele podia fazer, Mariana?
Pois é, Gilvan, meus sentimentos, né? Eu acho que o que você fala é o que passa com algumas pessoas. Né? Provavelmente você levou uma vida inteira de trabalho, trabalhando, mas eu acho que esquecendo um pouco de alimentar os seus hobbies, não é? E aí, quando chega numa determinada idade, e agora? A que eu posso me dedicar? Né? O que é que eu vou fazer o dia inteiro? Isso é uma pergunta que você se faz, né? Mas que muita gente também se faz. Então, já que não sabe que hobby é esse, vamos começar por algo simples? Será que não é hora de você fazer pequenas coisas na cozinha? Será que não é hora de olhar para esse jardim? Se não tem um jardim, cuidar de alguma plantinha por perto? E assim, você cuidando da sua própria casa, é uma maneira de você cuidar de você mesmo e de você descobrir uma coisa que você gosta. Não necessariamente a gente precisa da internet, né? A internet tem muitas coisas, mas tem coisas que a gente pode fazer fora da internet. Será que esse lá, hábito da leitura, um livro que você nunca leu, que tem vontade? Não sei. Então, assim, vai se perguntando essas coisas e se atreve a sair um pouco dessa zona de conforto construída durante esses anos todos, né? Esse é o meu recadinho aí para você. Espero que tenha ajudado.
Ah, eu acho que ajudou sim, viu, Mariana? E também, seu Juvan, tem vários exemplos de pessoas que perderam pessoas queridas também e começaram a fazer atividades que lembram essa pessoa, para se sentirem ainda mais próximas a elas, sabe? Então, quem sabe o senhor não pode ver algo que sua esposa fazia, que o senhor gostava também, e aí o senhor começa a fazer e vai se sentir ainda mais próximo dela numa atividade manual também. Vai ser bacana, tenho certeza. Aí vocês vão estar sempre ligados para sempre. Leandro.
Érica, vou passar para você agora a pergunta que está mais relacionada com a questão do empreendedorismo, né? A gente está conversando desde o comecinho do consultório sobre como fazer para ganhar dinheiro com aquela arte que a gente descobriu que consegue fazer. Falamos do processo da amizade aí nessa questão também, né, que é importante. Agora, o que fazer se de repente eu depositei muita expectativa naquilo que eu acreditava que ia dar certo e o resultado não foi muito bom, fiquei com meus produtos lá todos parados em casa? Tem algum outro caminho para essa pessoa divulgar esse trabalho para ela poder ter essa energia de volta para continuar fazendo o trabalho dela?
Veja, primeiro reveja, né? Isso já aconteceu comigo. Todo empreendedorismo tem altos e baixos, certo? Tem coisas que a gente aposta que não funcionam, tem coisas que a gente aposta que dão certo. Entende? Eu posso falar da marca de carnaval, que na verdade era para ser uma marca de roupas casuais. E que não funcionou e virou uma marca de carnaval. Entendeu?
Ou seja, não é porque o produto é ruim, né? Porque às vezes está sendo administrado da forma que não é a mais adequada para aquilo, né?
Não só isso. Às vezes a gente não detecta o que as pessoas no nosso entorno estão querendo. Ou então a gente tenta fazer uma coisa que está todo mundo oferecendo. Entendeu? Então, assim, procura o seu diferencial, sabe? Quando uma coisa não deu certo, na época da marca de quando eu comecei a fazer uma marca de roupa casual e eu percebi que não estava andando para frente, embora todo mundo adore quando eu me visto com minhas roupas que eu faço, a coisa não andava, eu não vendia. Eu parei para repensar. Entende? E assim, termina que você está fazendo uma coisa que tem muita gente vendendo.
É pegar aquele exemplo seu do tutu, né? Você queria um que era diferente do que aqueles que tinham na loja, foi lá, fez, descobriu que um monte de gente também queria daquele tipo, e aí conseguiu fazer
mais quantidade. E uma outra coisa que eu
quantidade.
Acho, sabe, é que a gente às vezes procura, por exemplo, você fazer uma produção de roupa casual é muito caro. Entendeu? Ela exige que você tenha uma quantidade de material muito grande, você tenha um poder de produção muito tempo livre, sabe? Que eu não tinha, eu não dispunha. Então, no fim das contas, também foi um erro meu.
E reconhecer isso é importante nesse processo também. Bom,
exato.
Gente, felizmente nosso tempo acabou, a gente vai ter que encerrar nosso consultório do Rádio Livre hoje. Mas agradecendo muito a participação de vocês duas aqui, viu, Érica? Obrigado por ter compartilhado sua experiência com a gente.
Eu que agradeço.
Muito
obrigada,
mais sucesso para você aí na sua caminhada.
Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por estar com vocês aqui. Adorei a tarde.
Minha tarde foi ótima mesmo, bem leve. A gente também adorou os seus exemplos, seus ensinamentos. Muito obrigada, viu, Érica? Seja sempre muito bem-vinda no Rádio Livre e sucesso para você.
Obrigada.
Mariana, muito obrigada também por todas as orientações que você trouxe no nosso consultório de hoje. Eu tenho certeza que quem ouviu a Mariana e a Érica já vai ficar mais inspirado, assim, para poder...
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Para poder aí começar a fazer as atividades manuais. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda, Mari.
Obrigada.
Valeu, Mariana, Amorim, obrigado pela sua participação. Se você quer ouvir de novo o consultório, perdeu alguma parte... Vai lá, daqui a pouco no nosso site, ou espera um pouquinho também, que daqui a pouco o consultório do Rádio Livre está disponível nos principais aplicativos de podcast, e o programa também é reprisado durante a madrugada aqui na Rádio Jornal.